Olá, pessoal! Estamos começando mais um MigraCast, o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e a sua fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook Getari Unisc e no Instagram arroba Getari Unisc, e também o canal de YouTube Getari _ Unisc. E pode também ser contatado por e-mail getari@unisc.br. Não se esqueça também de seguir o MigraCast no Spotify. Eu sou a professora Simone Andréa Schwinn, doutora em Direito e voluntária do Getari. Olá, MigraCasters! Hoje recebemos o professor Edson Botelho, da Universidade de Santa Cruz do Sul, para falar sobre a história da regulação jurídica da imigração e os dias de hoje. Seja bem-vindo, professor Edson.
Olá a todos, eu sou o professor Edson Botelho e agradeço o convite para vir participar desse podcast, de conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa. Eu sou professor de Direito, trabalho de Direito Internacional, trabalho de Direito Constitucional, trabalho de História do Direito também e resolvi agora fazer meu doutorado justamente em História e unir tudo isso, né? E a partir de uma perspectiva da regulação, da história da regulação do imigrante. E a história brasileira é muito rica, porque nós somos justamente um fruto de uma invasão, como se o território brasileiro não tivesse ninguém, e a gente suplanta uma determinada população, incluindo uma outra, fazendo com que a gente faça uma substituição forçada, né? A gente elimina aqueles que estão, os habitantes originários dessa terra, e colocamos principalmente europeus e africanos. Obviamente, né, tendo outras origens com os asiáticos, mas essas duas elas têm uma predominância, tanto é que isso tem um impacto na nossa etnografia. Logo que eu comecei a pesquisar sobre história da imigração, história da regulação da imigração, eu comecei a fazer um panorama geral desde 1822, quando a gente tem a independência, até 2017, quando a gente tem a nossa última lei de imigração, lei de migração. E acabei reduzindo a minha pesquisa, fazendo um recorte mais específico no período do Império. É interessante a gente pensar que o Império é de 1822 até 1889. São 67 anos, é bastante tempo, né? Nós não temos nenhum momento na história do Brasil em uma permanência de um determinado sistema de governo, ainda que a gente possa ver dentro do Império várias etapas. A gente ainda não chegamos em nenhum momento em que tivéssemos um sistema de governo que perdurasse por tanto tempo, né? E aí a gente observa que nesse período em que a gente faz um processo de migração, duas migrações, a migração europeia e a migração forçada, a escravizada dos africanos para o Brasil, como uma política intensiva durante esse período, e ele vai impactar até no que nós temos hoje em dia, de como a gente vê a imigração, como a gente aceita o imigrante, qual o papel do imigrante no país. Até hoje a gente tem isso, a gente tem uma herança muito forte desse período. Não é exclusivo, porque a gente vai ter outros processos até mais intensos, como podendo ser mais intensos, como no início do século XX, em algumas regiões bem específicas, como por exemplo São Paulo, vai receber uma migração muito forte, um período de muita intensidade, mas é bem simbólico, bem representativo, é muito importante a gente entender esse período que é a nossa formação como Estado. O Brasil passa por uma fase colonial de 1500. Quando chega a 1808, a gente passa a ser a sede do Império Português. E aí, num período muito curto, de 1808 até 1815, 7 aninhos, a gente passa, deixa de ser uma parte do Reino de Portugal, uma colônia bem específica. A gente já deixou em 1808, passando a ser a sede, mas a gente passa a uma condição de reino em igualdade, né? Reino de Portugal, Algarves e o Brasil. Então, o Brasil passa a ser reino também. São três reinos. Governados por um único rei. E logo em seguida, 1822, você tem a transformação do Brasil num país soberano, né? É o processo da independência. Então é um período muito curto, 1808, 1815, 1822. E esse período curto de sair de colônia passa por um processo que vai redundar, vai resultar na independência. Ele tem ali já algumas marcas daquilo que vai ser essa regulação da imigração. A gente tem uma preocupação, a gente não está muito preocupado em regular quem é o imigrante, quem é o estrangeiro, até porque a sociedade naquela época ela era hierarquizada a partir de quem trabalhava e quem não trabalhava. Se a gente for resumir, seria mais ou menos isso. Os nobres, né? E aí, aqueles que vão ser os mecânicos, aqueles que vão ser os trabalhadores braçais, e aí, essa é uma escala, né, uma escala menor dessa. Uma escala não, um status menor dentro da sociedade daquela época. E quando o Brasil se torna, então, um reino, passa por esse processo de 1808, de sede do governo português. Depois para reino em 1815, a gente começa a ter uma atenção com a regulação da imigração, justamente para dar um certo corpo a esse estado novo que está vindo, com política de terras, com política de regulação inclusive do comércio internacional passa agora a ser dentro do Brasil, já em 1808. E aí, um fluxo mais direto de estrangeiros dentro do Brasil. Mas quando a gente percebe ali essa visão nova do governo, do rei sobre o Brasil, tem essa nova visão do papel do estrangeiro. Então, ele já começa a trazer imigrantes para ocupar fronteiras. Né, áreas perto de fronteiras, gerar uma população europeia dentro do Brasil para dar esse corpo ao Estado brasileiro. Então, o estrangeiro ele tem uma função no Brasil, o imigrante vai ocupar uma função no Brasil. Esse processo que a gente vai chamar de colonização, que é trazer o imigrante para o Brasil. É aquilo que a gente vê na biopolítica, no biopoder, que lançado por Foucault, que vai ter em Agamben também um bom desenvolvimento dessa compreensão do papel que a vida das pessoas tem como política de Estado. Então, o imigrante ele vem para ser manipulado, ele vem para cumprir uma função, a vida deles vem cumprir uma função no Brasil. E se a gente já tem aquela estrutura hierarquizada em que o trabalhador está num status menor, não alcança determinados cargos públicos, por exemplo, esse imigrante já entra nesse status daquela do braçal, daquela pessoa que está vindo para realizar funções necessárias para o Estado. Mas não necessariamente para atender uma demanda daquelas pessoas, porque muitos eram contratados para vir, muitos eram convencidos a vir para o Brasil. Ou seja, a gente não vê tanto uma imigração tão voluntária. Ah, eu quero ir morar no Brasil. Né? Não, você é convencido, seja por questões da origem serem adversas, né? Seja, né, para cumprir efetivamente uma necessidade de Estado bem pontual, como a população, inclusive a formação de exércitos. Então, essa percepção que a gente tem desse período é que o imigrante ele é um instrumento de Estado. Em paralelo a isso, a gente está vendo uma imigração forçada, uma escravização, traz milhões de pessoas da África para o Brasil em condições absurdamente desumanas, para também cumprir essas funções. É, claro, em nível mais particular de mão de obra, né, para gerar lucro para os grandes produtores, para os grandes agricultores, grandes senhores de terra que ocupam aquela posição mais acima da estrutura social daquele momento, daqueles que não fazem, mas que vivem do esforço do trabalho de outras pessoas. Então, o imigrante vem compor essa sociedade dessa forma e através do direito, né? Você vai criar uma série de regras dizendo: olha, vocês vêm para o Brasil para cumprir essas funções, então, por regra. Então, você tem doação de sesmarias, doação de terras, dar determinados privilégios, alguns benefícios para poder ocupar. As Forças Armadas brasileiras, o Exército Brasileiro, a Milícia Brasileira. Então, isso a gente vê hoje em dia. Você continua vendo o interesse justamente do imigrante. A gente vai atravessar o início da República, com essa ideia. As pessoas vão vir aqui para cumprir um determinado papel. Depois, quando você chega em Vargas, por exemplo, Vargas já tem uma outra ideia. Fala assim: olha, vocês já não cumprem mais o papel, pelo contrário, vocês são um risco para o trabalhador nacional. Então, esse risco para o trabalhador nacional, a gente já formou uma determinada população, a gente passou por um processo de branqueamento, né? A primeira Constituição brasileira já estabelece logo de cara que não há o interesse do Brasil da entrada de africanos e asiáticos. Perdão, a Constituição não, o primeiro decreto um dos primeiros decretos da nova República, da República que estava se iniciando no Brasil. Um dos primeiros decretos é justamente: olha, a imigração tá bom, a entrada de estrangeiros a gente aceita, desde que não venham da África, desde que não venham da Ásia. Então a gente passa por um processo de branqueamento, de ocupação, de formação, de mão de obra, de realizar determinadas funções, resultados, né, alcançar determinados resultados. Por exemplo, trazer determinado tipo de cultura, dentro de uma produção agrícola, dentro de uma produção industrial. Então, essas pessoas que tiverem determinados conhecimentos vão ser incentivadas a vir, serão trazidas, serão bem recebidas, né, desde que sejam europeias. Então, essas pessoas, elas vão, a vida delas será útil, né, seja para o setor público, seja para o setor privado. E aí, quando chega em Vargas, não, isso já está cumprido, já está realizado. Você passa por um processo de uma enorme organização administrativa do Estado em Vargas, e ele vai organizar isso. Então você tem uma produção de leis, de codificação, de padrões jurídicos muito grande em Vargas. E ali você começa a dizer: olha, não, agora vocês representam um risco para o trabalhador nacional. Então a Constituição de 1930, de 34, perdão, a Constituição de 1934 e 1937, fazendo um pequeno ajuste aí, né? 1934 e 37, em sequência, né? Bem rapidinho, 3 anos, fazendo algumas alterações, e as duas vão ter uma preocupação na restrição da imigração. E nas normas infraconstitucionais, isso fica bem claro, que é no sentido justamente de que não crie risco ao trabalhador. aceitando o fluxo de imigrantes para atender determinadas necessidades econômicas, necessidades pontuais, como, por exemplo, se forem para melhorar a agricultura, se for para melhorar a indústria, algo nesse sentido. Então, o imigrante, ele tem que ser útil, né? Ele tem que ser útil e não pode ser um risco para o trabalhador brasileiro, para o Brasil. Ali começa a ter uma preocupação com relação a determinadas características políticas desses imigrantes, como já acontecia no início do século, quando você permite a retirada de imigrantes que tenham causa algum problema à ordem pública. Então, por exemplo, alguns imigrantes que de porventura tivessem alguma atividade política ligada à greve trabalhista, por exemplo. Então, esse era um caso que você poderia deportar. E isso também vai começar a marcar o imigrante aqui no Brasil, é uma determinada insegurança jurídica, né, daquilo que ele pode fazer ou realizar no Brasil, que ele possa, com certa facilidade, ser retirado, né? Então, sempre um determinado medo do imigrante. Então, o imigrante tem que ser útil, ele não pode ser, representar risco. Então, por exemplo, várias declarações que a gente verifica nas constituições de 1964, nos debates políticos, na criação de determinadas leis ali no período Vargas, falava, por exemplo, do japonês ser dócil, fácil ao trabalho, então nós vamos aceitar os japoneses, né? Aquela uma visão daquela época de categorizar determinadas origens. Então isso resulta mais uma vez no fortalecimento em 1945, aquilo que vai ser o primeiro, eu considero como sendo o primeiro estatuto de imigração, né? Estatuto jurídico de imigração. E que já diz lá, logo no início, é permitida a entrada de estrangeiros respeitando a boa ascendência europeia. Então, se categoriza. O europeu continua sendo bem-vindo e aqueles que não são europeus não são bem-vindos. Isso continua, é uma continuidade da política de clareamento que a gente vai ter em toda a República. Vai se permanecer ali em 1945, vai permanecer também essa política do imigrante ser útil, aí é aceito, ser um risco, aí não é aceito, pode ser retirado. Isso vai se manter até 1964, quando a gente verifica um estatuto a criação do estatuto em 81, resultando de uma política que veio durante a ditadura militar, de risco, de medo, de colocar o imigrante numa situação de fragilidade política, fragilidade jurídica. O Estatuto do Estrangeiro de 1980, 81, ele representa bem essa política, a facilidade que você vai ter de deportar, né, de expulsar. Então, é um resultado de um processo histórico quase que linear, né? Quase que linear. Obviamente não é linear, a gente não passa 200 anos com uma linha reta, estável, né? Mas va algumas variações importantes, mas que a gente po poderia resumir nessa situação. O imigrante tem que ser útil ao Estado, útil para os setores da sociedade e não pode representar um risco. Em 2017, a gente tem um novo estatuto, a gente tem a lei de imigração, já tinha uma lei sobre refugiados, isso começa a dar um corpo àquilo que a Constituição de 88, nota muito tempo, né, de 88 até 97 para a lei de refugiado, e depois de mais 20 anos para 2017, que é a lei de imigração que revoga o Estatuto do Estrangeiro. Ele dá ao imigrante, né, uma condição de uma certa estabilidade jurídica, de uma certa tranquilidade, e isso acaba impactando, uma visão, eu não tenho um estudo muito específico sobre isso, mas que se soma a condições do mundo de que a gente começa a ver migrações da África, migrações da América Central, de outros países, e que impacta bastante na nossa percepção de imigração, porque a nossa imigração era sempre que europeia, né, ou de brancos, e a gente bota para fora, pelo menos a visão que eu tenho, a percepção que eu tenho, você vê a sociedade botando para fora essa cultura de 200 anos. Ah, vai tirar os nossos empregos, vai vir trazer problemas, o Estado vai gastar dinheiro com essas pessoas, elas não vão trazer uma cultura avançada, ou seja, elas não vão ser úteis e elas representam um risco. Então, é essa visão que nós temos justamente de um país que é formado a partir de uma invasão e da imigração como forma de suplantar uma população que era originária. Então, todos nós frutos aqui de uma imigração, 200 anos de imigração, repetindo aquilo que vem sendo construído desde 1808, vamos dizer assim. É antes disso, né? Mas 1808 você tem os primeiros passinhos ali, 1822, bem forte, já querendo trazer imigrantes para realizar as funções de Estado, e que constrói essa cultura que a gente está vendo aí. Ou seja, não é uma coisa que é do dia para a noite. Essas reações da sociedade, essas manifestações que a gente observa, não é algo que é criado do dia para a noite. É bem consolidado, e aquilo que é bem consolidado é bem difícil de se destruir, de se desconstruir e de se reverter. Mas é necessário. É necessário porque, na minha visão, a ideia de fronteira, ela é criada a partir da ideia do outro. Então eu tenho medo do outro, eu tenho receio do outro. Então a gente ainda é um mundo com medo do outro, criando instrumentos para evitar o outro, para rejeitar o outro e de não acolhimento. Não significa que do dia para a noite a gente vai ter condições de dar esse acolhimento, mas a gente tem que construir isso. É uma construção inversa daquilo que a gente tem percebido nesses 200 anos. Mas quem sabe daqui a 200 anos ou muito antes disso, as pessoas possam escolher aonde tem melhores condições para viver. Então é isso, essas reflexões que eu trago para vocês. Eu acho que é muito interessante, vital a gente conhecer o nosso passado, aquilo que foi construído, para compreender um pouquinho melhor do que está hoje e principalmente de saber o que a gente deve fazer para tornar o mundo melhor, né? Deixar um legado de um caminho cujo sentido seja o mundo melhor, tá bom? Aí, mais uma vez agradeço o convite para participar desse podcast. Estou sempre à disposição e é isso. Um abração para todo mundo.
E a dica do Getari de hoje é o documentário Um País para Recomeçar, que conta a história de refugiados da Síria, Congo, Iraque e Angola que encontraram no Brasil um segundo lar. O documentário está disponível no YouTube. O MigraCast vai ficando por aqui. Até a próxima!